No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Em continuidade à série de programas em homenagem ao Mês Internacional da Mulher, que nós estamos fazendo no mês de março, hoje vamos falar sobre a mulher e as redes sociais. Intolerância, assédio e comentários sexistas, até pornografia de vingança contra a mulher, faz parte do cotidiano da internet. Em pesquisa realizada pelo Data Popular, o Instituto Avon, em 2014, revelou que 28% dos homens ouvidos afirmam ter repassado imagens de mulheres nuas, aparentemente produzidas sem autorização, e que receberam pelo celular, sejam elas fotos ou vídeos. Mas, por outro lado, também existem frentes que vão pelo caminho oposto, que são os coletivos ligados à mulher, que buscam, através das redes sociais, a conscientização sobre a igualdade de gênero. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse tema de hoje é bastante importante, né? Numa época em que nós vivemos com uma exposição exagerada das pessoas nas redes sociais, seja de forma involuntária ou não, a mulher acaba sendo a maior vítima, né, nessa situação toda, né?
É verdade. E o que me impactou muito foi, alguns anos atrás, uma jovem que foi seduzida e depois foram postadas as fotos dela na internet, lá no Rio Grande do Sul, ela acabou se matando. Mas para conversar sobre esse assunto, eu tenho duas importantes convidadas. A Beatriz Ascioli, que é antropóloga e pesquisadora especializada em estudos de gênero e violência contra mulheres. Atualmente conduz pesquisa sobre a violência contra mulheres e internet. Ela é membro do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Faculdade de Filosofias e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde. Obrigada, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde aos ouvintes do Observatório.
Ô, Beatriz, a pesquisa que você está realizando, ela não está concluída ainda?
Ela está em andamento, sim.
O que foi depois de se identificar?
Eu faço uma pesquisa atual sobre a circulação e a divulgação sem autorização de imagens íntimas e sexuais de mulheres na internet, né? Por hora, é uma parte da minha pesquisa do doutoramento, e eu acho que você começou com um dos grandes achados, que é uma coisa importante na pesquisa, que é essa dupla face da internet. Ao mesmo tempo que a internet é um facilitador de comunicação, né, e permite que a gente possa se juntar em um coletivo e lutar por direitos humanos, direitos das mulheres, direitos humanos, né? Também é um espaço que permite que as violências presentes no mundo físico, no mundo não online, se perpetuem. Então, se a gente encontra desigualdades e violências contra as mulheres fora da internet, na internet ela também acontece numa escala muito maior.
Isso, o que me surpreende é que está aumentando, né?
A gente não sabe se está aumentando a quantidade de violência ou se está aumentando a quantidade de denúncias, porque cada vez as pessoas estão mais cientes de que certos comportamentos são inaceitáveis e/ou criminosos.
Muito bem, a nossa outra convidada é a Carla Vitória, que é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, integrante da equipe Sempre Viva, organização feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Carla, é um prazer recebê-la no Observatório.
Prazer é meu de estar aqui. Boa tarde, Joel, Franklin e Beatriz. Boa tarde aos ouvintes dessa tarde.
Clara, desculpe, Carla. Você acredita que as mulheres estão mais empoderadas?
Eu acredito que a sociedade como um todo está falando mais de feminismo, né? Então está se desnaturalizando a violência contra as mulheres. Mas, ao mesmo tempo, também tem um aumento tanto do número de casos quanto da brutalidade da violência contra as mulheres. Então, acho que a sociedade ela está mais polarizada nesse lugar.
Em que segmento da sociedade tem aumentado a violência contra a mulher? A mulher de baixa renda, média, alta?
De todas as classes sociais. Acho que é importante falar essa característica da violência contra as mulheres, né? violência contra as mulheres, ela é pluriclassista, ela atinge todas as mulheres. Óbvio que de maneiras diferentes, né? Se uma mulher, ela é dependente economicamente do seu companheiro ou companheira, onde que essa mulher vive, como é que essa mulher vive, qual que é a cor dessa mulher, né? Então, o que a gente viu da pesquisa do mapa da violência no passado foi enquanto diminuiu os números de violência contra as mulheres brancas, aumentaram os casos de violência contra as mulheres negras. Então, apesar das variantes, é importante falar que ela atinge todas as mulheres e que ela tem crescido.
Dos telefonemas de denúncia de 130 mil casos, né, registrados, a maioria era mulheres negras e homens negros também, né?
Exatamente, os homens negros, eles também.
Mas o que me surpreende também pelo mapa da violência é que mais de 80% das mulheres têm medo de sair às ruas, por medo de ser agredidas.
Sim, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, né, que divide a sociedade entre os espaços públicos e privados e confina as mulheres nos espaços privados e diz que a rua é dos homens, né. Então, muitas mulheres que sofrem violência à noite, seja alguma violência sexual ou violência física, sempre perguntam para as mulheres por que as mulheres estavam na rua aquele horário, sempre se questiona por que as mulheres ocupam o espaço público, né.
Ainda uma segregação, né? Se bem que não é explícita, né? Esse que é o problema. Isso revela a necessidade de uma política pública mais efetiva em relação à questão de gênero.
Certamente, o Estado precisa mais dar conta disso, né? Muitas vezes o que acontece é que o Estado ele acaba agindo também como um agente de violência contra as mulheres, né? Muitas mulheres que elas vão procurar algum tipo de apoio, que elas vão denunciar a violência que elas sofrem, elas são duplamente violentadas ali por uma polícia que acredita nela, por um judiciário que culpabiliza elas. Então é bastante complexa essa situação.
Por onde nós podemos começar a mudança, Beatriz?
Olha, Joel, essa é a pergunta de US$1 milhão, né? Se alguém tivesse uma resposta, a gente conseguiria resolver muita coisa. Mas eu acho importante salientar, como a Carla disse, o papel do Estado como o perpetuador de violências e de desigualdades e não como um protetor de direitos, né? A gente tem hoje tramitando no Congresso uma lei que visa proibir o ensino de gênero, de estudos de gênero, nas escolas, que nada mais é, né, sendo acusado de uma espécie de ideologia que visaria alienar e fazer a cabeça de jovens e crianças com ideias equivocadas. E eu acho que a gente precisa ter em mente uma série de políticas, tanto políticas, né, de leis mais rigorosas com relação a violências e crimes, e também políticas educacionais que deixem claro para as pessoas os direitos, os seus direitos e os direitos dos outros. Lembrando que a gente vive numa democracia, né, e que viver democraticamente é difícil, porque você tem que respeitar as diferenças, saber existir, né, entre diferentes, mas com igualdade de direitos. Acho que é o principal elemento que a gente tem que levar em mente quando a gente fala de feminismo, de gênero e sexualidade também.
Quando se fala em mudança na educação, é começar a criar meninos e meninas da mesma maneira.
Não é isso, né? A discussão é curiosa porque se diz muito assim, vamos retirar discussão, vamos colocar a discussão de gênero na escola. Gênero já está na escola. Nós já separamos os meninos entre meninos e meninas, nós já ensinamos a meninas certos comportamentos, que meninas fecham as pernas, que falam baixo, que meninos, né, são mais agressivos, mais ativos, né, tem a diferença nos brinquedos. Gênero já está na escola. Trazer a discussão de gênero para a escola é refletir que há diferentes maneiras de ser menino, diferentes maneiras de ser menina, e elas não precisam ser hierarquizáveis. E além disso, né, longe de dizer que não existirão diferenças, a ideia é que tenham mais diferenças e essas diferenças sejam respeitadas e tenham seus direitos garantidos.
A conscientização, né?
Exatamente.
Da sociedade que homens e mulheres devem ser tratados da mesma maneira.
Fazer valer direitos, um direito que é nosso por Constituição, mas que na prática tem muita dificuldade de ser efetivado.
Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3285-3580, repetindo, 3289-3580 ou 3253-4845, ou postando sua pergunta no nosso facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos para a primeira pergunta.
Oi, eu sou a Rafaela. Eu gostaria de saber como que a internet ajudou o movimento feminista a crescer.
Muito bem, tá aí a pergunta da Rafaela. A internet tem ajudado o movimento feminista a crescer?
Certamente. Se vê que nos últimos anos, né, o maior número de mulheres acaba tendo contato com o feminismo muito a partir da internet, dos grupos, né, que tem nas redes sociais, e cada vez mais cedo também, né? Então, antes as mulheres elas se contatavam com o feminismo ali mais a partir do momento da universidade, para as mulheres de classe média. E agora, garotas de 12, 13, 14, 15 anos já estão falando de feminismo, já estão sabendo o que é isso e enxergando as desigualdades. Porém, existem várias vertentes do feminismo e a internet ela acaba misturando tudo, né?
Como é essa questão das vertentes do feminismo? Para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte entender um pouco, que vertentes são essas, assim, pelo menos de forma geral?
O feminismo ele vai aparecendo na internet de maneiras diferentes, né? Porque existem vários tipos de feminismo, com várias ideias, várias polêmicas dentro do movimento. E o primeiro contato dessas jovens com o feminismo, ela acaba sendo a partir da perspectiva do que eu posso mudar na minha vida individual, né? Então, como que o machismo ele afeta o controle que minha família tem sobre mim, o controle que meus colegas de escola têm sobre mim. E a partir daí, dá para se. É um caldo muito rico, né? Que se tira muita coisa.
Muito bem, agora nós vamos para a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Mulheres empoderadas são prioridades em um mundo dominado por homens. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que num mundo dominado pelos homens, o empoderamento das mulheres deve ser uma prioridade. O chefe da ONU fez a declaração na abertura da reunião da 61ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher. Segundo ele, as mulheres já têm o que precisam para ter sucesso. O empoderamento é sobre romper as barreiras estruturais.
Every day, you are on the front line for fairness, for a more just...
Falando em inglês na Assembleia Geral, Guterres afirmou que as mulheres estão na linha de frente da justiça por um mundo mais justo e decente. Ela disse que os homens ainda dominam o mundo, mesmo em países que se consideram progressistas. O secretário-geral declarou que o machismo bloqueia as mulheres, e isso fere a todos. Antônio Guterres afirmou que a comunidade internacional deve agir junta para combater o problema.
For 130 million women and girls who have suffered genital mutilation.
Ele disse que essa ação conjunta é necessária porque 130 milhões de mulheres e meninas no mundo sofreram mutilação genital e 225 milhões não têm acesso a contraceptivos modernos. Além disso, 15 milhões de meninas são forçadas a casar todos os anos e 830 mulheres correm o risco de morrer na hora do parto diariamente. Guterres declarou que as mulheres estão sofrendo novas agressões à sua dignidade e segurança. Extremistas estão criando ideologias e subjugando e negando os direitos de mulheres e meninas. O chefe da ONU disse ainda que a violência sexual, o casamento forçado, tráfico humano e escravidão são armas física e psicológica de guerra. Ele afirmou que a discriminação à mulher representa um alerta de que os valores comuns da sociedade estão sob ataque. O secretário-geral declarou que o mundo precisa de mais líderes mulheres e mais homens defendendo a igualdade de gênero. Guterres deixou claro que a ONU vai apoiar integralmente o empoderamento das mulheres. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Eu acho que o apoio da ONU é fundamental, mas cada país tem que fazer sua lição de casa, né? E como repito, através de políticas públicas que devem focar os problemas específicos de cada país. No caso do Brasil, nós somos uma vergonha aqui na América Latina em relação às questões femininas, né, Beatriz?
O Brasil é um dos países que tem os piores indicadores com relação... Existe um índice chamado IDG, que é o Índice de Desenvolvimento de Gênero. Ele é calculado semelhante ao IDH, só que com relação a questões referentes a mulheres. E o Brasil, ele sempre ranqueia muito baixo, sempre um dos piores na América Latina, ali pau a pau com o México, que é um outro país muito problemático na América Latina, com relação à questão de direitos de mulheres. E o Brasil fica abaixo de países como a Bolívia, que é o país mais pobre da América do Sul, por exemplo, ou do Haiti, que é o país mais pobre da América Latina. Então, mostra que desenvolvimento econômico não necessariamente significa mais acesso a direito por uma boa parte da sociedade. No caso das mulheres, 52% da população brasileira, né?
É verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Aí, Gilberto Gil, e mais uma música homenageando as mulheres. Você está me falando que gosta dessa música, né?
Eu gosto. Eu preferiria que tivessem músicas com mulheres cantando sobre mulheres, mas enfim, eu gosto dessa música e do Gilberto Gil também.
Então, de qualquer maneira, nós vamos... E você também, né, Carla? Você gosta? É importante que vocês são a protagonistas do programa.
Sem dúvida.
Então... Na próxima vez eu me comprometo de as mulheres cantando, executando e fazendo tudo.
Ótimo. Ou então metade mulheres, metade homens, para refletir um pouco.
Que é o ideal da nossa sociedade, né? Muito bem. Nós vamos agora falar em cultura.
Falando em cultura.
Com o jornalista Frank Valverde.
Então, Joel, hoje eu trago aqui como uma dica que está dentro do nosso mês internacional da mulher. Né? Hoje eu vou falar sobre a ocupação Laura Cardoso, que acontece no Itaú Cultural. A Laura Cardoso, grande atriz, né, é a vilã Dona Sinhá da novela Sol Nascente, que está sendo apresentada na Rede Globo a partir das 18 horas. No dia 13 de setembro deste ano, ela vai completar 90 anos. E o Itaú Cultural resolveu fazer uma exposição em homenagem a Laura Cardoso. Laura Cardoso, que nasceu Laurinda de Jesus Cardoso, ela é filha de imigrantes portugueses, lá no bairro da Bela Vista, né, nossa querida Bixiga, nosso querido Bixiga, né, aqui em São Paulo, e começou a sua carreira no rádio, passando pela televisão, pelo cinema, pelo teatro. A exposição Ocupação Laura Cardoso no Itaú Cultural é composta de três grandes cenários que retratam inúmeros momentos da trajetória da Laura Cardoso. Não só a participação dela na televisão, no cinema e no teatro e no rádio, como também cenas da sua vida particular. E além disso também, as pessoas que forem visitar a exposição vão poder ver alguns depoimentos, algumas gravações, né, depoimentos do Lima Duarte, do
que foi Miguel marido dela.
Não, Lima Duarte. O marido dela era um outro, acho que ele trabalhou muito tempo com ela, mas
acho
tinha um
que
outro
foi,
diretor.
O
né,
primeiro
ou
segundo marido dela foi o Lima Duarte. Que é o pai daquela atriz, que é filha dela, não me recordo o nome. Acho que é bem...
Bom, eu vou até conferir, depois eu te trago as informações, Joel. Bom, a ocupação da Laura Cardoso, que acontece no Itaú Cultural, acontece de terça a sexta, das 9 às 20 horas, no sábado, domingo e nos feriados, das 11 às 20 horas, e vai até o dia 30 de abril. Entrada gratuita, e o Itaú Cultural fica na Avenida Paulista 149.
Isso é interessante, que eu não lembro. Muito boa essa sua dica, viu? Era uma grande atriz, e ela é dos primórdios, né, da televisão brasileira.
Sim, sim, ela foi, ela inaugurou
nos anos 50,
lá na TV Tupi,
né,
passou pela TV Tupi inicialmente, e depois...
Você sabe que não me vem à mente o nome da filha dela, ela assinou esse documento de apoio à candidatura do Lula, desses 400 intelectuais.
Sim.
Aí o nome dela lá. Vou relembrar rapidinho.
Eu vou fazer uma consulta aqui e já te falo também. No
Muito
próximo
bem.
Bloco.
Legal, Frank. Boa dica, viu? Aí, tá.
Obrigada,
aí.
Franklin. Não estava sabendo. Realmente é muito interessante.
Vale a pena. Ah, e finalizando, essa exposição, além da exposição, há um belo catálogo, como sempre acontece nas ocupações do Itaú Cultural, contando toda a história ricamente com fotos, ilustrado com fotos. Então vale a pena visitar. E é de graça, tanto o catálogo como a exposição.
É, nas artes a gente sempre cita o homem, né, mas as mulheres também construíram muita coisa importante, né, seja no rádio, na televisão, sobretudo também no teatro, né, as grandes musas do teatro. Né.
É, sem dúvida. Até por isso que eu fiz esse comentário um pouco jocoso no início sobre as músicas, né, porque a gente tem muito pouco mulheres compositoras conhecidas que com o mesmo tipo de fama que os homens. Né, então é uma coisa para a gente pensar que as mulheres, às vezes, elas até ocupam certos espaços, mas não os espaços de poder ou os mais valorizados. Né, está nas empresas, tem muitas mulheres, poucas chefes. Tá nos estados, né, tem muitas mulheres trabalhando, poucas ocupando cargos de chefia. E na música a gente tem muita mulher sendo homenageada e pouca mulher dizendo sobre como é ser mulher. É algo para a gente pensar um pouco. Eu acho interessante. E a ocupação da Laura é legal porque há muita homenagem a artistas homens, né? E saber que tem uma atriz pioneira, né, na dramaturgia brasileira, assim, na televisão, no cinema, no teatro, é encorajador para as novas gerações.
Daqui a pouco a gente vai tocar mulheres cantando.
Oba,
tá bom?
Ótimo.
Agora vamos para mais uma pergunta.
Eu me chamo Pedro. Existe alguma maneira ou algum projeto de lei para punir as manifestações contra as mulheres que rebaixam ela sem nenhum sentido, como, por exemplo, um post qualquer de uma mulher jogando futebol e elas são xingadas, tipo, ah, volta para a cozinha, ou vai para o salão de cabeleireiro, ou qualquer coisa desse tipo. Existe algum projeto de lei em relação a isso?
Ele fez uma pergunta que eu reputo interessante, viu, Beatriz e Carla? Porque a gente encontra isso na internet frequentemente, né? E nós temos já uma lei regulatória, né,
o Marco Civil,
que é o Marco Civil da internet, que é um avanço, talvez não seja ideal, mas é um bom avanço. No Marco Civil há prevenção para que essas pessoas que produzem esse tipo de linguagem chula sejam punidas, responsabilizadas pelas suas declarações?
Olha, Joel e o ouvinte, perdão, esqueci o nome. Mas,
é o Pedro.
Pedro, muito obrigada pela pergunta. A internet é um espaço muito violento, né? Tem que ser lembrado. Ao mesmo tempo que ela é um espaço de congregação, de militância e de resistência, ela também é um espaço de muita violência. Esse tipo de ataque, que tem que se convencionar de chamar de discurso de ódio, né? Não há nenhum tipo de projeto de lei atualmente com relação a isso. O Marco Civil da Internet, que do ponto de vista jurídico é muito interessante, o que ele diz especificamente que afeta mulheres, ele tem o artigo 21, que é um artigo que diz que materiais com nudez ou sexo, se a pessoa que foi vítima de um tipo de divulgação sem autorização entrar em contato com o provedor, ele tem que retirar esse material, né, do acesso. Então, a única coisa que a gente tem referente que afeta mulheres, porque é a pornografia de vingança, é a divulgação dos nudes e tudo mais, com relação às leis atualmente, é essa questão do artigo 21 do Marco Civil da Internet. E a gente tem agora, que foi diretamente, já está no Senado, foi aprovada na Câmara, um projeto de lei que criminaliza a divulgação sem autorização de fotos íntimas, os nudes, né, os sextings e tudo mais. Muito polêmica, porque ela sofreu várias mudanças ao longo do processo legislativo dentro da Câmara. Mas não, com
as
relação...
As mulheres foram consultadas? Os coletivos femininos deram opinião?
Foram consultados. A ONG Think Olga, por exemplo, que é bastante central nessa discussão a respeito de mulheres, internet, assédio, né, da Juliana de Faria, eles foram ouvidos, também o pessoal da SaferNet, que é uma ONG que lida com relação a direitos na internet, o pessoal do Internet Lab, que são advogados especialistas em direitos na internet, mas infelizmente, na opinião de muitos militantes por direitos na internet e direitos associados a mulheres na internet, o texto final, até agora, ele ficou muito ruim.
Eu me lembro de um caso violento, né, que me incomoda até hoje, uns 30 rapazes violentaram uma menor lá no Rio de Janeiro, ainda publicaram isso, né, nas
sim.
redes sociais.
Sim, sim.
Eu quero te ouvir tua opinião a respeito da pergunta do Pedro, Carla.
Não tem, né, nenhum projeto de lei, assim como, como a Beatriz já disse. E eu acho que também a gente tem que pensar o quanto que a gente depende dos projetos de lei para mudar a nossa sociedade, né? Então, o patriarcado, que é o que sustenta a violência contra as mulheres, que sustenta esse controle das mulheres, ele é sistêmico. Então, a gente precisa, além das leis que o movimento feminista há anos luta para tentar aprovar, mudar realmente a consciência das pessoas, né? Mudar a consciência dos homens, fazer com que os homens eles respeitem as mulheres, fazer com que as mulheres elas se sintam mais autônomas. Eu acho que é importante a gente pensar por esse viés também, né? A partir de um debate mais estrutural do que é a desigualdade.
E ao propor esse debate, de que forma ele poderia acontecer? Eu percebo que vários coletivos, muito atuantes e tal, nesse caso a Beatriz citou esse que fala realmente de crimes na internet contra as mulheres, de que forma o feminismo brasileiro puder levantar essa bandeira constantemente para que a maioria da população brasileira, homens e mulheres, pudessem tomar uma consciência de que nós temos que produzir e reinventar nossa realidade, nosso cotidiano, a respeito das agressões que as mulheres frequentemente vêm sofrendo, né, no nosso país.
O feminismo ele é uma luta que se faz todo dia, né? Então, todos os questionamentos que estão nessa estrutura cotidiana, né, nessas pequenas violências que as mulheres sofrem diariamente, eu acho que as mulheres feministas elas acabam sempre indo de frente, peitando isso. Mas também o feminismo ele é um movimento social que ele está nas ruas denunciando, né, através de panfletagens, através de manifestações. E é importante a gente lembrar disso. Na Marcha Mundial das Mulheres, a gente fala que nosso feminismo está nas ruas, nas redes e nos roçados, que não basta estar atrás de um computador dizendo o que se pensa sobre a igualdade entre homens e mulheres, mas que é preciso ocupar esses outros espaços.
Ou seja, a marcha supera as diferenças que as várias tendências têm, as várias visões?
Ela é parte do feminismo, né? Como um todo.
A Beatriz já não concorda. Por que, Beatriz?
Não, é porque tem diferentes vertentes do feminismo e nenhuma delas consegue superar todas as rachas internas.
O que queremos superar é o patriarcado, afinal, nossas diferenças.
Então, mas vocês têm uma luta em comum, que é superar o patriarcado, usando o teu termo. Mas o que acontece é que as várias tendências se fecham, né? E acabam não produzindo efetivamente um trabalho.
É como cientista social, a história da militância por direitos, não só de mulheres, mas da militância de esquerda também, da militância por igualdade racial, é uma história que envolve vários sujeitos e vários grupos com propostas diferentes. Então, há dinâmicas internas que tenham variedade, diversidade, por vezes até embates, né, elas são, a meu ver, elas são bastante frutíferas para o movimento, porque inclusive fazem com que os movimentos consigam pensar mais, ir além, porque ouvem outros que vêm com outras sugestões. Então não é uma coisa ruim ter vertentes, acho uma coisa positiva que existam vertentes para que se leve em consideração que não existe mulher, existem muitas mulheres, existe a mulher do campo, a mulher da cidade, a mulher mais velha, a mulher mais jovem, a mulher negra, a mulher trans, né? A mulher que está no espaço de trabalho, a mulher que cuida dos filhos, né? Isso é importante. O feminismo, os feminismos, eles não estão querendo punir certas formas de ser mulher. Pelo contrário, é chamar atenção, é iluminar o fato de que existem várias formas de ser mulher. Todas elas devem ser contempladas em seus direitos, né? E enquanto cidadãs.
Quer dizer, as diferenças são superadas pelo objetivo comum, né?
A gente espera que sim, que o que nos une seja sempre mais forte do que o que nos separa.
Tá bom,
contanto que não seja um feminismo excludente.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos teus olhos, nos teus beijos, no teu jeito de abraçar?
Muito bem, está aí Fernanda Takai, Zélia Duca. Gostaram?
Sim, muito bom.
Me ocorreu fazer uma pergunta a vocês. Como é ser feminista e nas relações afetivas entre os dois sexos? Como é que vocês trabalham isso, o ato de ser feminista na relação com o parceiro? Vocês encontram parceiros afins, vocês encontram parceiros
diferentes? Eu achei interessante sua pergunta, porque já pressupõe que nós somos heterossexuais, né? Então, acho que é uma coisa que está sempre colocada, né? Uma das faces do machismo e do patriarcado é justamente essa questão da heteronormatividade. A gente olha para as pessoas e a gente pensa que as mulheres se relacionam com os homens e os homens com as mulheres. Eu acho que em qualquer tipo de relação afetiva, né, relação amorosa, relação sexual, esse elemento desse sistema de desigualdade, ele acaba estando presente, independentemente de ser com homens ou com mulheres, né, mas a gente foi ensinada a amar de um jeito muito machista, a gente foi ensinada a amar de um jeito que leve muito em consideração a posse do outro. Eu acho que um problema que acontece em todos os lares do Brasil é a má distribuição das tarefas domésticas, né, então... Tem várias questões aí que precisam ser colocadas.
Entre as questões que imagino que precisam ser colocadas, perguntando para você, por exemplo, que é uma feminista, como você se libertou disso que você está falando? Dessa educação de se relacionar com um companheiro ou com uma companheira de uma maneira machista, de uma visão patriarcal?
Olha, João, eu acho que é um desafio cotidiano, assim, e eu acredito que ninguém se liberta sozinho, né? Como já dizia Paulo Freire, as pessoas se libertam em comunhão. Então, assim, não é possível viver uma vida que seja completamente libertária dentro de uma sociedade patriarcal. Por mais que eu mude as minhas relações interpessoais, eu estou sobre um sistema, né? Então, eu estou sempre tendo que me relacionar com homens na rua, que a gente discutiu no começo, como as mulheres são assediadas na rua, como as mulheres sofrem risco de violência na rua. Eu tenho relações com homens no trabalho, em diversos lugares. Então, o patriarcado está sempre ali presente na minha vida.
Inclusive com as mulheres, né? Tem muitas mulheres que têm um comportamento
patriarcal.
Né?
Por isso que a gente gosta de falar, seguiremos em marcha até que todas sejamos livres, porque a liberdade de uma só não existe.
Você vê, inclusive, até certos casais homossexuais, femininos, né? Você pode dizer assim, né? Que às vezes a relação a gente percebe que é uma cópia dessa relação patriarcal, né? Quer dizer, alguém faz o papel como se fosse o homem, ou tem um papel mais feminino.
A violência doméstica, né? Em casais de lésbicas, sim, inclusive, elas também podem recorrer à Lei Maria da Penha em situações de violência doméstica e familiar. porque a Lei Maria da Penha dispõe que a vítima tenha que ser mulher. Então, o perpetuador pode ser. E muitas vezes eu acompanhei, eu fiz uma pesquisa, eu tenho essa completa durante o mestrado, de acompanhar o expediente de delegacias de defesa de mulher, e há muitas situações, sim, que são casais de mulheres, ou que são sogras, irmãs, então as mulheres se agridem também. Isso tem a ver com esse padrão de socialização que a gente tem, né, que faz com que as mulheres compitam entre si e também avaliem o tempo inteiro o comportamento uma das outras, né? Não é porque uma pessoa é mulher que ela necessariamente ela é mais sensível às questões de desigualdades e violências, né? É uma tomada de consciência para que você perceba, e muitas de nós que militamos, seja, né, em movimentos sociais, academicamente, fazendo pesquisa, a gente também está o tempo inteiro se policiando. E você perguntou sobre nossas relações pessoais. É, nós mulheres e feministas, nós também somos filhas, companheiras, amigas, nós convivemos com o mundo, né? E nós também, às vezes, cometemos os nossos deslizes, a gente também precisa dos nossos puxões de orelha, mas é o que é interessante é encontrar parceria com pessoas que tenham empatia, né? Porque você não precisa ser de um determinado grupo em situação de desvantagem para apoiar a causa e a luta desses grupos. Eu não sou uma pessoa indígena, mas eu tenho todo um apoio pela causa indígena, de demarcação de direitos indígenas.
É muito difícil enfrentar essa contradição?
Eu acredito que não, porque há muitas pessoas, homens inclusos, são muito empáticos. É lógico que tem pequenas disputas diárias, como a má distribuição das tarefas domésticas, por exemplo. Mas isso também tem que ser levado em consideração em termos de classe. Tem muitas mulheres de classe média alta e classes altas que simplesmente terceirizam as tarefas domésticas para outras mulheres mais pobres. Isso é uma questão que as feministas vêm discutindo muito, né? Você luta pelos seus direitos, você faz a paralisação no dia 8 de março, você dispensou a sua trabalhadora com o dia pago, né? Essa é uma questão para ser colocada em pauta. Também.
Vamos continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Deixa eu dançar pro meu corpo ficar rodada. Minha cara, minha cuca ficar rodada. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
Muito bem, tá aí. Caetano Veloso com Odara. É, hoje o programa conta com a presença da Beatriz Ascioli, que é antropóloga e pesquisadora especializada em estudo de gênero e violência contra mulheres. E a Carla Vitória, que é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, integrante de Sempre Viva, organização feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres. O Sempre Viva está atuante?
sempre, desde 63.
É, desde
1963.
Isso é,
já passamos pela ditadura militar.
63, nossa, né? É muito tempo, realmente.
Mais de 50 anos, né?
É, são várias gerações, né?
São
pelo menos três gerações.
Feministas trabalhando.
Me ocorreu perguntar para vocês um histórico do feminismo. Se eu lembrar lá nos anos 70, a Betty Friedan, né?
Uhum.
Que sugeria queimar os sutiãs e tal, fazer greve de sexo. Enfim, teve várias fases. Como você hoje define o feminismo brasileiro?
O feminismo brasileiro, ele vem crescendo cada dia mais, né? As mulheres estão na rua, então acho que é importante lembrar que na semana passada, para quem pegou trânsito aí, é porque no 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, mais de 30 mil mulheres ocuparam as ruas da cidade, né? É, lutando contra a reforma da Previdência, que vai atingir diretamente nossas vidas.
E então, também
o feminismo está bastante atuante.
Protestando com aumento. Aumentou em 850% o número de assédios no transporte público.
Sim.
Que absurdo.
É, também o assédio é uma coisa que sempre aconteceu e vem aumentando as denúncias, né? Justamente por conta da denúncia do movimento feminista e das campanhas que têm sido feitas, as mulheres elas estão falando cada vez mais sobre os assédios que elas sofrem diariamente no transporte público.
Nós vamos falar uma pergunta e depois eu quero te ouvir, viu, Beatriz? Vamos lá, Cléo.
Oi, eu sou a Michelle e eu quero saber se no Brasil existe algum movimento como no Uruguai e outros países da América Latina que no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, elas param de trabalhar para conscientizar as pessoas de como seria o mundo sem as mulheres. Como seria isso no Brasil?
Olha só que colocação interessante. Vocês já pensaram nisso lá no Sempre Viva? Olha, vamos parar um dia. Não vamos ao trabalho, vamos fazer greve de sexo, vamos fazer, enfim, tudo, para mostrar a importância das mulheres.
Bom, lá no caso, nós trabalhamos só mulheres, né? Então, se a gente parar de trabalhar, a gente não funciona. Mas eu acho que, na verdade, não é muito efetiva essa medida das mulheres deixarem de trabalhar no dia 8 de março. A gente quer igualdade todos os dias do ano, né? Então, a gente quer... Hoje, as mulheres que trabalham no trabalho fora de casa recebem 70% do salário dos homens para exercer a mesma função e ainda assim elas são sobrecarregadas dentro do trabalho doméstico de cuidados. A gente quer igualdade, a gente quer divisão de tarefas, a gente quer que os homens lavem a louça, passem a roupa, cuidem das crianças, aí sim que é... efetivo.
É, eu ia dizer isso, né? Você, bom, além de um pouco inviável se tratando de quem trabalha em empresas e privadas e que não teria o dia abonado e podia trazer até um problema com a chefia, além disso, não dá para fazer greve dos filhos pequenos, do jantar, e que geralmente são atribuições das mulheres. Então, o que você vai fazer? É, a greve chama atenção para o papel das mulheres no mercado de trabalho, mas as mulheres também elas têm funções fora dele e não dá para se simplesmente fazer greve de ser mãe, por exemplo.
É complicado, né? A militância e a maternidade é uma coisa muito complicada, né?
Eu acho que é importante olhar também que nesse mundo que a gente está vivendo, né, que o neoliberalismo vem avançando cada vez mais sobre os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, cada vez mais postos de trabalho precarizados, quem são as mulheres que podem fazer uma greve de fato, né, e perder um dia de trabalho?
É verdade. As mulheres, por exemplo, da população de baixa renda, que acordam às 6 horas da manhã para trabalhar do outro lado da cidade e vivem com os recursos muito pequenos, realmente é muito difícil. E, aliás, essa é a mulher que seria o grande alvo do movimento feminista, né? Conscientizar essas mulheres trabalhadoras, né? Que elas trabalham mais e ganham menos do que os homens.
Sim. Na verdade, são todas, né? Essa é uma média nacional de que as mulheres ganham com a mesma formação e na mesma função, em média, 30% menos do que os homens ocupando os mesmos cargos. É, mas, sem dúvida, tem que tomar um cuidado, eu acho que em todo tipo de militância, para não parecer paternalista, não parecer que você está tentando ensinar alguma coisa, trazendo uma verdade. Então, há sim um esforço para conscientização e para trazer mulheres de diferentes grupos, né, para lutas no coletivo, mas também tem que tomar cuidado para não parecer que é um movimento messiânico que vai chegar nas mulheres de baixa renda e descortinar uma verdade que elas não tinham visto antes.
Porque, inclusive, elas já estão no movimento, né? Elas já estão mobilizadas também.
Exatamente. É lutar por igualdade, lutar por um mundo menos violento, menos desigual, não necessariamente precisa que você seja ativamente parte de uma militância política. Né?
Você acredita serem ser importante ter uma visão plural da realidade, o Le Monde Diplomatique Brasil não só informa o leitor, mas contribui para a construção de uma visão crítica da nossa sociedade. Nesse mês de março, o jornal tem como matéria de capa o desmonte do Estado e dos direitos sociais. O jornal Le Monde Diplomatique Brasil já está disponível nas principais bancas do país. Leia assim no jornal Le Monde Diplomatique Brasil.
Pegando o embalo nessa questão do Le Monde Diplomatique, a questão do desmonte do Estado, né, a gente tem agora essa questão da Previdência, né, que estão querendo igualar mulheres e homens na idade, sendo que atualmente há um diferencial, até pela dupla jornada da mulher, né? Na atual lei que estão querendo modificar, é a fórmula dos 95-85, né, somando a idade da mulher e do homem e a sua contribuição à Previdência Social. O homem atingindo 95, ele se aposenta, digamos, mais próximo de 100% das contribuições dele, e a mulher com 95. Estão querendo igualar. O que vocês duas dizem disso?
São duas jovens trabalhadoras, né, que vão se aposentar agora.
Exatamente, a gente até... Agora, se elas não começarem a contribuir...
Do jeito que está, não vamos nos aposentar nunca. Eu acho que, primeiro, eu preciso falar, eu, Beatriz, sou absolutamente contra a reforma da Previdência para absolutamente todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Amanhã tem ato, inclusive. É importante lembrar, pessoas, Avenida Paulista, moradores da cidade de São Paulo, lutemos às 16h contra a reforma da Previdência. Com relação à diferença entre homens e mulheres, né, o Franklin falou de dupla jornada de trabalho, é importante lembrar, eu ousaria dizer até tripla, né, porque a mulher ela trabalha,
casa,
cuida
trabalha,
da casa e cuida dos filhos, né. E se a gente lembrar ainda outras exigências, né, que tem que ser magra, bonita, fazer o cabelo, tem 1 milhão de outras exigências, assim, a gente vai pensando em várias outras jornadas de trabalho. É uma coisa que tem que ser debatida, porque não existe um cidadão genérico comum, né, que tem uma regra que possa valer para todos, sem levar em consideração que os contextos das pessoas são muito diferentes. E pensando que essa reforma da Previdência tá levando vai trazer mudanças que vão fazer com que a maior parte da população brasileira morra antes que possa se aposentar, eu acho que é um cenário apocalíptico para todo mundo, né? E as mulheres têm trazido essa discussão porque há uma razão de ser para as mulheres se aposentarem mais cedo, que tem a ver com essa má distribuição das tarefas domésticas. Se a gente conseguisse um dia, quiçá, igualar a distribuição das outras tarefas, aí a gente poderia conversar em aposentadoria.
Beatriz,
igual.
Me recordo, se eu não me engano, na França, a mulher que realiza trabalhos domésticos, ela se aposenta também.
No Brasil também, a dona de casa também.
Recentemente.
Né? Que é uma coisa que a reforma está querendo cortar,
que
né?
Que
é desde que se contribua. Exatamente.
A reforma da Previdência, ela também quer tirar o benefício da prestação continuada, né? Que é o que faz com que as mulheres possam se aposentar hoje na idade dos 65 anos, independentemente de ter contribuído com a Previdência ou não. E se isso acontecer, a pobreza entre as mulheres idosas, ela passa de 3% para 56%.
Nossa,
a gente está falando de números alarmantes. E na França também, que é um país normalmente citado como um bom exemplo de políticas, há pouco tempo eles fizeram uma campanha que se chamava Courage, Monsieur, né? Coragem, homens, que era incentivando os homens a fazer parte das tarefas domésticas. Então, eram homens sentados em cima de aspiradores de pó, máquinas de lavar. Eram avante, senhores. Vamos cuidar do que nós fazemos, do que nós usamos também nas nossas casas.
Vocês citaram aqui durante o nosso programa umas 3-4 vezes essa coisa do homem participar, né, da limpeza doméstica, cuidar, de dividir as tarefas domésticas com a mulher. Existem outras questões mais relevantes que são muito importantes, porque, na verdade, dividir as questões domésticas eu acho que é mais que natural. Se você é um casal de classe média que não tem condições de ter uma empregada doméstica, já faz isso, né, na realidade. Não é só a mulher que cuida também.
Não,
estatisticamente não há divisão de tarefa. Não mudou essa realidade? Isso que eu queria perguntar para vocês.
Não. Quando a gente vai falar com pessoas, sempre tem alguém que levanta a mão e fala, mas meu pai faz macarrão, né? E a exceção serve muito para confirmar a regra. Mas existem pesquisas, inclusive pelo Instituto Data Popular, já citado aqui no programa, que trabalhava muito em parceria com o Instituto Avon, de dados que mostram que essa divisão de tarefas domésticas não é uma realidade no Brasil.
Num contexto, a gente estava falando um pouco antes da reforma da Previdência, né? E queria salientar também como as mulheres, elas têm uma passagem menos contínua pelo mercado de trabalho, justamente por essa coisa da maternidade. As mulheres, elas trabalham menos tempo do que os homens, né? Elas estão nos trabalhos mais precarizados. E isso tem a ver também que nesse cenário de crise que a gente está vivendo, que o Estado corta a creche, que o Estado quer desmontar o SUS, quem que vai cuidar das crianças? Quem que vai cuidar dos enfermos? Então, na verdade, está aumentando a carga de trabalho das mulheres, porque está se retornando àquela configuração da sociedade que a gente tinha antes, que a mulher ela ficava dentro de casa para cuidar dos filhos e que o homem saía para trabalhar.
Muito bem, agora nós vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com a jornalista Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. O principal destaque das nossas redes sociais neste início de semana é a notícia de que a farmacêutica Maria da Penha foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz 2017 pelo seu trabalho no combate à violência contra a mulher, que tem aí tudo a ver com o programa de hoje. E vale destacar que a concorrência esse ano está bem acirrada, ela vai concorrer com mais 214 pessoas e 103 organizações. De qualquer forma, já é um grande reconhecimento, né? Várias pessoas nas nossas redes sociais compartilhando a notícia, comentando, torcendo por ela, dizendo que realmente seria muito simbólico para o Brasil ter alguém que defende o fim da violência doméstica ganhando um prêmio Nobel. Outros destaques são que amanhã acabam as inscrições para um programa do Instituto Legado de Curitiba, que selecionará organizações da sociedade civil de todo o país para participarem de um curso de capacitação. O programa inclui temas como gestão, legislação, captação de recursos e comunicação. E para fechar, tem também um novo artigo do nosso colunista Américo Sampaio sobre as novas regras das campanhas eleitorais aplicadas a partir de 2016 e o impacto que elas trarão nas eleições. Ele até fala a questão de que o fim do financiamento de campanhas pelas empresas já é um grande primeiro passo, mas que ainda falta muito para que as chances de brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres, ganharem uma eleição ser igualitária. Para ver todos esses conteúdos completos e muito mais, basta acessar o nosso site, observatório3setor.com.br, ou nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor. Abraços e até a próxima semana.
Tá aí, muito obrigado, Josi. Vocês já participaram da nossa campanha contra a intolerância? Conhece a nossa campanha?
Não, infelizmente, eu.
Muito bem. Eu convido vocês a participar da nossa campanha contra a intolerância. A campanha Intolerância, Eu Me Importo. E Você é uma maneira que a gente procura conscientizar as pessoas nas redes sociais da importância dessa polarização que existe no Brasil a respeito do desrespeito aos direitos humanos. Então, vocês estão convidadas a curtir a nossa página no Facebook.
Sem dúvida.
Para participar e compartilhar, basta acessar o nosso observatório3setor.com.br, ver o nosso banner da campanha ali e clicar. E disseminar isso. É fundamental o respeito aos direitos humanos. A violação de direitos humanos no Brasil é para homens e mulheres. Obviamente, claro que vocês vão trazer relatos de que as mulheres sofrem isso, mas os homens também. Então, para nós, no processo civilizatório, que a gente, mais do que necessário nesse país, o respeito dos direitos humanos é fundamental para a gente viver uma outra fase. Muito bem. Alguma coisa, Frank?
Eu queria fazer uma pequena correção, Joel. A atriz Laura Cardoso, ela foi casada com o Fernando Balerone, também ator e diretor de TV, de 49 até 80, quando ele faleceu.
Ato falho meu. Obrigado.
Registrado.
Fernando Balerone foi um grande ator de TV e de teatro também.
De teatro, né? Também.
Que é o pai daquela atriz que eu também me confundi, que assinou o documento dos intelectuais aí, que estão pedindo a candidatura do Luiz Inácio da Silva Lula, né, que ele seja lançado imediatamente. Muito bem. Olha, nós estamos quase no final do programa. Foi um grande prazer recebê-las.
Muito obrigada, Joel.
Eu tenho muitas perguntas, não consegui tocar nos assuntos. Nós conversamos aqui no intervalo a respeito do vagão, que vocês são contra, e me explicaram muito bem porque são contra, e é importante isso. Mas esse número de assédios, das denúncias aumentando e tal, eu seria A minha sugestão aqui para vocês é aquilo que a gente chama de a revolução permanente para que as mulheres consigam a igualdade, talvez seja uma medida interessante vocês começarem, porque se vocês representam a maioria da população, teria que ser dividido, né? O metrô. Seria um número de vagões iguais para as mulheres e para os homens. Mas é um início, né? Como é que a gente... Nunca na nossa sociedade brasileira, infelizmente, nós nunca tivemos uma ruptura e as coisas aconteceram porque a gente, o nosso pensamento mágico assim o desejou. É um começo, é um... Mas de qualquer forma, eu espero um dia que os coletivos feministas possam descobrir um caminho e através de políticas públicas, com o apoio do governo e da sociedade em geral, conseguir um outro espaço e um outro momento para a mulher, né? Que a mulher possa ocupar os espaços públicos no Brasil, tanto quanto o homem ocupa, no estádio de futebol, na praça pública, no shopping, enfim, em todos os lugares. Eu queria suas considerações finais, Beatriz. Muito obrigado pela sua presença novamente. Foi um grande prazer conhecê-la. Parabéns pelo teu trabalho na pesquisa. Quando terminar a pesquisa, você volta aqui, pode a gente faz deixar uma outra pauta e vamos contar essa vergonha que é o que se faz com a mulher nas redes sociais.
Muito obrigada, Joel. Muito obrigada, Observatório. Obrigada, Franklin e Carla, pela companhia. Bom, minhas considerações finais, eu gostaria de lembrar que as militâncias feministas, elas são militâncias em prol de um mundo mais justo, menos violento, mais igual, e elas apoiam e são apoiadas por outras militâncias. Então, é importante lembrar que nós caminhamos num processo civilizatório, como você falou, juntos, né? Então, a importância de estar sempre a par das demandas de grupos que talvez nós não façamos parte, mas temos empatia, né, para saber que nós muitas vezes gozamos de privilégios que outros grupos não têm. E por fim, deixar um recado que pensar numa sociedade em que os direitos são mais reconhecidos e em que as pessoas têm uma vida mais digna é obrigação de todo mundo que faz parte de uma democracia, de cidadãos e de cidadãs. Então, questionar situações que nos pareçam injustas, questionar valores que na verdade só condenam o comportamento dos outros, é um papel de todos nós, homens e mulheres.
Homens e mulheres juntos vão trabalhar para um novo momento no nosso país, não é isso, Franco?
Perfeitamente.
Muito bem. Cara, suas considerações finais.
Eu queria agradecer pelo convite, agradecer aos ouvintes, levantar que o feminismo, ele é um projeto radical de igualdade da sociedade, né? A gente olhar para a sociedade do jeito que ela está e falar, putz, podia ser tudo diferente, né? Então vamos dar igualdade de oportunidades, vamos acabar com essas desigualdades que assolam o nosso país. Então o feminismo, ele tem que estar sempre atrelado com a luta antirracista, com a luta pelas liberdades sexuais, por todo tipo de igualdade. Aí eu queria fazer um convite às pessoas que estão ouvindo, né? Reiterar o convite que a gente já falou, que amanhã, às 16 horas, no MASP, vai ter o ato contra a reforma da Previdência, que tanto vai atingir a vida das mulheres.
Muito bem, atendendo ao pedido da nossa convidada, Beatriz Acioli, no fundo, a Mirella Nascimento, mulher brasileira.
Exatamente, uma compositora mulher escrevendo sobre ser mulher.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Beatriz Acioli, antropóloga e pesquisadora, especializada em estudos de gênero e violência contra mulheres. A Carla Vitória, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, integrante da equipe do Sempre Vivo, organização feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a colaboração de Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil. Basta curtir a página do Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nossa página do YouTube, Observatório Terceiro Setor, numeral. E também pelo Instagram, Observatório Terceiro Setor. Muito bem, nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.